DW. Jornal da Noite.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Noite desta terça-feira. Biden anuncia em Angola mais de US$ 1 mil milhões de ajuda humanitária à África. João Lourenço diz que a partir de hoje tudo mudou nas relações entre Angola e Estados Unidos.
Marca um importante ponto de viragem nas nossas relações que, sem sombra de dúvidas, começarão uma nova dinâmica.
Analista angolano não teme que Donald Trump venha deitar por terra os compromissos assumidos entre Biden e João Lourenço.
Estados Unidos, em matéria de seus interesses, qualquer governo que ali passe tem a obrigatoriedade de seguir.
E Moçambique tem novo Procurador-Geral da República.
Vai encontrar uma instituição que afirmou ter incapacidades para investigar crimes de raptos.
Estes e outros assuntos em desenvolvimento comigo, Brahma Darami. Na edição está o Guilherme Correia da Silva. Boa noite. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, está em Angola e hoje teve um dia recheado. Esta noite, Joe Biden visitou o Museu Nacional da Escravatura. Neste encontro também estiveram membros da oposição e da sociedade civil. Joe Biden anunciou mais de US$ 1 mil milhões em nova assistência humanitária para os africanos deslocados por secas históricas e afetados também pela fome. Mais cedo, Joe Biden reuniu-se com o presidente angolano, João Lourenço. Biden foi recebido no Palácio da Cidade Alta com honras militares e garantiu que está bastante empenhado na cooperação entre os Estados Unidos da América e Angola.
Os Estados Unidos estão a apostar tudo em Angola. Só durante a minha administração já investimos mais de US$ 3 mil milhões em Angola. O futuro do mundo está aqui, em África e em Angola. Durante esta visita, estou ansioso por discutir a forma de continuarmos a garantir que a democracia chegue às pessoas e, em segundo lugar, como podemos ajudar a criar laços fortes entre as nossas nações, as nossas empresas e os nossos povos.
Durante o encontro com Joe Biden, o presidente angolano, João Lourenço, apontou para a importância deste momento na história de dois países.
Ao realizar esta visita de Estado a Angola, em vésperas de Angola comemorar 50 anos da sua independência nacional, ficará registada na história de ambos os países como a primeira de um presidente americano a pisar solo angolano. Isto não só enterra um passado das nossas relações, em que no quadro da Guerra Fria nem sempre estivemos alinhados, como também marca um importante ponto de viragem nas nossas relações, que sem sombra de dúvidas conhecerão uma nova dinâmica a partir de hoje.
E junta-se a nós neste jornal o repórter da DW, destacado a cobrir esta primeira visita de um presidente dos Estados Unidos da América a Angola. Boralio Ndomba, como foi este dia?
Bom, foi um dia intenso. Começou com o encontro do presidente João Lourenço. Falou sobre a potencialidade da Angola e que acredita que Angola é o futuro, né? Assim como a África é o futuro do mundo, garantiu mais investimento dos Estados Unidos da América aqui em Angola. Portanto, aqui o Museu da Escravatura também voltou a reafirmar os laços culturais que existem entre os Estados Unidos da América e Angola. Entretanto, falou mais da questão do investimento, garantindo que o Corredor do Lobito, com o investimento norte-americano, poderá abrir porta para o desenvolvimento do continente e que tenho a certeza que vai criar vários postos de emprego para a juventude angolana.
E para amanhã, o que é que tem em mangas Joe Biden?
Amanhã o presidente Joe Biden reúne com o presidente de Angola, João Lourenço, e também da Zâmbia e da República Democrática do Congo, na província de Benguela, e depois vai constatar de perto as infraestruturas do corredor do Lobito.
Obrigado, Boralio Ndomba, por este apontamento de reportagem. E como ouviu, é uma das coisas de que mais se tem falado durante a visita do presidente Joe Biden a Angola, o projeto do Corredor do Lobito. É um projeto ferroviário que liga Angola à Zâmbia, passando pela República Democrática do Congo, e tem financiamento europeu e norte-americano. Guilherme Correia da Silva.
O corredor do Lobito mostra uma coisa, que os Estados Unidos também estão dispostos a investir em África. O presidente Joe Biden realçou isso mesmo esta terça-feira em Luanda. Biden disse que África é o futuro. Para o projeto do corredor do Lobito, o investimento direto norte-americano foi de US$550 milhões. O projeto em si está orçado em cerca de 3 mil bilhões. A ideia é criar uma linha que liga as regiões mineiras da República Democrática do Congo ao Porto do Lobito, em Angola, passando também pela Zâmbia. O governo angolano espera o desenvolvimento exponencial da região, como referiu já no início deste ano o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo de Abreu.
O corredor do Lobito, por isso, é crucial para o desenvolvimento desses setores-chave, como a mineração, a agricultura, a indústria, permitindo o transporte eficiente de matérias-primas e produtos acabados para os mercados regionais e internacionais. Facilita o crescimento económico e o investimento.
O executivo do presidente João Lourenço espera que, com o corredor do Lobito, o comércio floresça e as empresas multipliquem. Os populares esperam mais empregos, porque os problemas são muitos, comentou o empresário Jerónimo Safuloca em declarações a uma reportagem da DW em janeiro deste ano.
Mas essas potencialidades devem manifestar-se na vida das pessoas, né? É isso que nós esperamos ver, porque nós temos acompanhado ainda muita gente pedintes, né? Muitos meninos de ruas, senhoras, senhores, passando por necessidades extremas.
Também há dúvidas, com base em más experiências no passado.
Os moradores do município do Lobito, eles sofrem por vários problemas sociais, como, por exemplo, a falta de água, a falta de luz em certas zonas, saneamento básico. Então, com essa cooperação, pode-se reaproveitar para resolver certos problemas sociais que os municípios do Lobito estão a passar.
É verdade que está a ser um município muito cobiçado. Já ouvimos da boca do presidente norte-americano John Biden a dizer que esse Lobito é muito falado. Temos estado a assistir à presença de vários estrangeiros e de vários estadistas também, mas jornalista. Para nada serve vários acordos se ele não se repercute na vida social das pessoas.
Em termos geoestratégicos, a importância do corredor do Lobito é grande. A visita de Joe Biden à Angola prova isso mesmo. Esta visita é também vista como uma resposta dos Estados Unidos, talvez tardia, à influência crescente da China no continente africano. Mas o presidente João Lourenço disse esta terça-feira que este é, sem dúvida, um ponto de viragem nas relações com os Estados Unidos. Já o presidente Joe Biden prometeu trazer respostas sobre como obter financiamento internacional. Guilherme Correia da Silva, DW.
E olhando para a agenda da visita, o presidente norte-americano vai participar amanhã numa cimeira internacional sobre o corredor do Lobito. O que se pode esperar desta conferência? Foi o que perguntamos ao analista angolano Osvaldo Mboko, que espera que seja um projeto para continuar, independentemente das mudanças na Casa Branca.
Bem, o que se pode esperar é o anúncio de maior investimento para a funcionalidade do próprio corredor e, quiçá, também aqui, ao longo da infraestrutura, o aparecimento de empresas transformadoras dos mineiros que podem ser extraídos. Mas uma outra coisa que nós podemos esperar é a reconfirmação ou a preparação dos envolvidos em dar garantia que é um projeto que é para continuar, independentemente da mudança na administração dos Estados Unidos da América. Esperamos nós, enquanto angolanos, este corredor, esta nova fase das relações entre os Estados Unidos da América, se traduz, de facto, em benefícios para as populações. As populações possam se incluir, de facto, que é uma mudança significativa, há maior oferta de emprego.
O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca disse que o corredor de Lobito é mais do que uma disputa geopolítica com Pequim e que trará benefícios também para os angolanos. Concorda?
Os acontecimentos que estão a dominar a pauta da política internacional na África faz com que os americanos olhem para Angola e o continente africano de uma outra forma. Os americanos precisam identificar novos players a nível do continente africano. Eu penso que um desses players é Angola. Angola é um país estável do ponto de vista político e militar, tem uma posição privilegiada do ponto de vista geográfico, tem saída para o mar, e esses todos os elementos são determinantes para isso.
Ouvimos o analista angolano Osvaldo Mboko numa entrevista conduzida por Madalena Sampaio. No espaço de ouvinte desta terça-feira, perguntamos como pode a visita de Biden à Angola beneficiar o país. Alfiado Diniz diz que ainda bem que Biden reconheceu que o futuro do mundo está em África. Isso significa que vão continuar a roubar a riqueza dos africanos para o bem deles, enquanto os africanos vão continuar pobres como nunca, escreve este internauta no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o governo prometeu hoje usar todos os meios à sua disposição para impedir as manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, defendendo que são ilegais e não cumprem com a lei. O ministro de Interior, Pascoal Ronda, defendeu que a intervenção das forças de defesa e segurança para conter as manifestações e marchas não devem ser entendidas como uso excessivo de força. Albino Forquilha, presidente do Partido Otimista pelo Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, que apoiou a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, garantiu hoje que a prioridade continua a ser verdade eleitoral e que é preciso responsabilizar os autores da fraude das eleições gerais de outubro. Na Guiné-Bissau surge a denúncia de carência de tudo no principal hospital do país. Ibrahim Sambu, presidente do Sindicato de Funcionários do Simão Mendes, principal hospital da Guiné-Bissau, anunciou que a partir de quarta-feira entrará numa onda de greves no setor.
DW Deutsche Welle.
E continuamos com a noite informativa. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, acaba de exonerar a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bucile, na sequência do fim do mandato. No seu lugar, Nyusi nomeou Américo Letella. Analista afirma que Beatriz Bucile sai da PGR pela porta dos fundos por não ter conseguido responder satisfatoriamente às queixas de crimes violentos em Moçambique. A informação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O jurista criminalista José Capassura não tem dúvidas de que Beatriz Bucile sai pela porta pequena depois do seu mandato como Procuradora-Geral da República. Capassura entende que o tempo em que Beatriz Bucile esteve no cargo foi caracterizado por um festival de incompetências. Capassura cita o fracasso no combate a crimes como raptos, tráfico de drogas, branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
O pico em termos de festivais de incompetência incidiu, portanto, no silêncio ensurdecedor da Procuradoria-Geral da República no que respeita aos ilícitos eleitorais, principalmente envolvendo membros da Comissão Nacional de Eleições, do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral e, acima de tudo, dos membros do Partido Frelimo.
No seu último informe, Beatriz Bucile destacou a criação de um serviço de investigação criminal com fundos e estrutura próprias para combater crimes violentos.
Continuando o Cernic a funcionar em seis edifícios próprios e outros arrendados ou cedidos, alguns sem mínimas condições de trabalho, o que compromete seriamente a qualidade dos serviços, atento à natureza das atividades desse órgão. Por isso, nos distritos não existem piquetes operativos, o que dificulta a colheita de vestígios e compromete a formação do corpo de delito.
O próximo timoneiro da Procuradoria-Geral da República chama-se Américo Letella. Para o criminalista José Capassura, o novo procurador herda as incompetências em relação ao combate aos crimes violentos.
Vai encontrar uma instituição que afirmou ter incapacidades para investigar crimes de raptos, dada não só a sensibilidade como envolvimento de grandes quadros pertencentes às Forças Armadas de Defesa e Segurança, com especial destaque ao Serviço Nacional de Investigação Criminal.
A procuradora Beatriz Bucile assumiu o cargo em agosto de 2014 e já estava fora do mandato há mais de 2 meses. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E voltamos ao tema principal deste jornal, a visita histórica de Joe Biden à Angola. Sobre este primeiro de dois dias da visita oficial à Angola, convidamos o analista político angolano Ekundi Chisilokombe para nos ajudar a entender os contornos desta deslocação. Pelo que viu, Ekundi, e ouviu também hoje, acha que os que criticaram esta visita de Biden à Angola estão do lado certo da história?
Olha, eu não me alio neste pensamento. Tenho uma visão diferente. Primeiro, é que temos que olhar para este momento como uma vitória de todos os angolanos. Seja eles no partido do poder e partidos na oposição. Temos que nos sentir angolanos e dizer que não é qualquer dia que se tem uma visita de um estadista norte-americano. Quanto à democracia, a democracia é aquilo que os entes, os atores produzem. E fica a quem dos opositores, porque também não têm contribuído o máximo para alternar o rumo das coisas, para podermos criticar nesse preciso momento, né? Porque a democracia é um jogo que é recebido de ambas as partes. É um marco histórico e daqui abriremos passos, porque Angola tem que continuar a respeitar os cânones do direito, para que possa concorrer diante das outras nações em plena igualdade, buscando os mesmos interesses, para que se firme. Não acredito que foi um mau país escolhido, não. Os interesses falaram mais altos e esses interesses são de benefício dos povos e nós devemos nos organizar e continuar a trabalhar na base do entendimento. As diferenças partidárias não podem atrasar o sucesso e o desenvolvimento de um país, porque os homens passam e o país continua. Então, é uma porta que se abre para todos os atores políticos do país começarem a fazer diferente.
E falando disso, de uma futura relação entre Estados Unidos da América e Angola, e também África no seu geral, o que é que se pode esperar da presidência de Donald Trump, que elege como ponto principal a América em primeiro lugar? Isto não vai dificultar, não teme que isto possa dificultar estes passos que Joe Biden e João Lourenço estão a dar?
Não, não dificulta, porque todos nós sabemos que os Estados Unidos, em matéria de seu interesse, qualquer governo que ali passa tem a obrigatoriedade de seguir. E se vermos as elevadas somas aplicadas neste projeto, que dá rótulo, Joe Biden é rotulado, traz isso para Angola, então não veremos um Trump abandonar esses investimentos todos feitos. Então não haverá, no meu entender, não haverá ruptura.
Foi Ekundi Chisilokombe, analista político angolano.
DW Notícias.
A presidência sul-africana do Grupo de Países Desenvolvidos e Emergentes, no próximo ano, vai concentrar-se na mobilização de financiamento para as nações afetadas por catástrofes climáticas e alargar o alívio da dívida para os países em desenvolvimento. A África do Sul vai substituir no domingo o Brasil na presidência do bloco, que se prolonga até 31 de novembro de 2025, sob o tema Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade. A ex-chanceler da Alemanha recorda que o presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, durante o seu primeiro mandato na Casa Branca, ficou fascinado pelo poder absoluto de homens fortes, como o presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong. Merkel disse que o bilionário age de maneira pouco convencional e muitas vezes tenta deixar um rastro e reitera, como também faz no seu livro, que um mandatário republicano estava claramente fascinado por Putin e cativado pelos políticos com uma inclinação autocrática. O presidente sul-coreano Yoon Sung-yeol declarou hoje lei marcial de emergência para proteger a ordem democrática constitucional, acusando a oposição de controlar o parlamento e simpatizar com a Coreia do Norte. NATO avisa a Coreia do Norte para não explorar a crise no vizinho do Sul. Entretanto, o parlamento da Coreia do Sul votou contra a medida, suspendendo-a imediatamente.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte de hoje, perguntamos como pode a visita de Biden à Angola beneficiar o país. É que o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, encontrou-se hoje com o seu homólogo angolano, João Lourenço, em Luanda, onde prometeu apoio ao continente africano. Diz que o futuro do mundo está em África e em Angola, também segundo Joe Biden. E recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook. Recebemos aqui de Sebastião, que diz que queremos ver Donald Trump em Moçambique. Diz que o futuro de África nas mãos dos americanos, porquê? Recebemos aqui também comentário de Jorge Bunga, de Paulo Bernardo, de Rosário Ntepa e de vários outros internautas. A todos, muito obrigado pela vossa participação. Já sabem, notícias em dw.com/português. Em nome de toda a equipa, obrigado e boa noite.